SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Pablo de Jesus é um engenheiro de software, músico, ator e produtor cultural em Brisbane. O brasileiro, que já está na Austrália há quase uma década, comanda uma trupe de atores com o espetáculo Passione, uma telenovela improvisada que busca apresentar um formato latino de arte nos palcos australianos. Ele conta pra gente um pouco desse espetáculo, bem como os desafios de ser um artista e imigrante na terra do canguru.
Pablo, muito obrigada por aceitar falar com a gente. A gente está muito feliz de poder conversar com você.
Obrigado, Adriana. Obrigado pela sua ligação.
Bom, me conta um pouco da sua história. Há quanto tempo que você está na Austrália?
Na Austrália, estou há 8 anos, mas eu saí do Brasil em 2006. Eu vivi em Auckland, na Nova Zelândia, por 10 anos.
Caramba, bastante tempo, então, fora do país. E você sempre foi artista, né? Você é, me parece aqui, músico, produtor e ator.
Uhum.
Me fala um pouco da sua profissão, o que, que você faz e se você sempre foi artista desde os tempos de Brasil ou desde os tempos de Nova Zelândia?
Como hobby, sim. E, na verdade, eu não vivo da arte, né? Eu sou software developer. E, então, é isso que financia, na verdade, a minha parte artística, né? É, infelizmente, viver da arte é uma coisa... A pessoa tem que ser artista mesmo, né? Para poder viver só da arte. Ou ser funded por algum familiar, ou enfim, né? Ou herança, eu acho. Mas, no meu caso, eu lido como um hobby de maneira mais séria, como se fosse um side hustle ou side business. Mas não, eu vivo de software developer.
E você gosta das duas profissões?
Não, adoro. Acho que um complementa o outro. O fato de ser engenheiro de software, embora tenha a parte criativa na parte de construção ou programação, e hoje eu trabalho 100% remoto, né, para um banco, as a contractor, então faz com que a parte artística, tanto da música, quanto da songwriting, quanto agora performing como improviser, isso faz com que isso acessa outras partes da mente, e abre, te completa como ser humano. Eu acho que eu sou uma pessoa bem mais feliz, e a questão de mental health também, acho que a parte da arte é só positiva.
E uma dúvida que aqui eu acho que muita gente tem, o que, que faz um produtor cultural?
Um produtor cultural, acho que, e eu sou o cara do spreadsheet, né, no Passiones, quando eu sou o programador, eu sou o cara do Excel, né? Eu acho que é a parte de poder prever ou forecast, ver qual seria o bottom line da produção em relação a todos os custos, tanto antes do show ou depois do show, né? Tem custos operacionais para manter uma produção, por exemplo, fotos, ter o website, ter o servidor, ter, enfim, a parte de social media, né, de botar dinheiro no social media como propaganda. E daí, sim, tem toda a pré-produção dos shows, de encontrar o lugar, porque o nosso cast, a gente tem um cast que é fixo, e a gente paga o nosso cast, mas a gente paga mínimo, né, são $50 por show, e a gente tenta fazer profit sharing dos 70% do total. E os 30% viria para a produtora, né, para tentar ressarcir o que eu e a Janete como produtores colocamos, né?
A produtora é sua, então?
É, a produtora é nossa, eu tenho 49% e a Janete 51%.
É uma opção sua não viver da arte aqui na Austrália? Você gosta mesmo de fazer os dois?
Eu acho que, como eu trabalho como software developer há mais de 20 anos, né? Então, eu já trabalhava com isso no Brasil. O fato que a gente conseguiu comprar casa aqui, o fato que a gente tem vivido, é a única forma que eu vejo. Eu gostaria muito de poder viver só da arte. Eu acho que se a minha esposa, por exemplo, pudesse, se ela fosse CEO of something, e eu poder ficar em casa, cuidar da casa e ser artista, eu faria isso 100%. Né? Depois de mais de 20 anos trabalhando com software development, I'm ready to retire as a software developer para viver só da arte, com certeza.
E você acha que é possível viver só da arte?
Eu conheço muito artistas, atores e músicos, e o que eu posso dizer, principalmente depois da pandemia, infelizmente não. Eu acho que viver só da arte é, assim como ser atleta, né? Aqui também, se você é atleta profissional, eu acho que fica bem difícil, porque eu sou envolvido com futebol aqui também, né? Com clubes amadores. Eu vejo muita dificuldade em poder viver só da arte ou do esporte, e a pessoa tem que ter um shift job.
Um outro trabalho, né? Um side job.
É um outro trabalho. É um side job, porque realmente não consegue se manter.
E você tendo uma produtora aqui, teve alguma dificuldade para você se inserir no mercado por ser imigrante ou nenhuma?
Sim e não. Eu acho que o único, por exemplo, eu sou formado pelo Big Fork Theater, né, em Brisbane. E eles são especializados em Chicago Style Improv. Então, eu fiz todos os cursos deles por praticamente 2 anos, né? Mas eu vejo, assim, que embora o Big Fork Theater, eles sejam bem focados na parte da diversidade, non-binary, LGBTQ+, and everything. Mas eu acho que na parte das pessoas imigrantes ou como eu, por exemplo, assim, tem bem poucas pessoas. Bem poucas pessoas brown and black, né? Então, eu acho que a Janete e eu, a gente acabou criando a produtora para que a gente conseguisse focar num multicolor diverse cast, né? Com foco, para a gente ter a white token person, do que fosse do outro jeito, entendeu? Então, eu acho que sim, acho que a resposta é de que é mais fácil a gente ter a nossa própria produtora para que a gente possa criar o nosso próprio conteúdo e focar na nossa própria arte do que depender de um teatro específico.
E você acredita que muito dos seus trabalhos trazem, de alguma forma, essa essência latina ou preta? É uma vontade sua? É o que o mercado te permite? Ou é porque você está aqui em outro país, você não vê muito, você quer trazer essa participação?
Não, é uma forma de expressão. Ter a produtora Passiones ou ter outros shows que focam nas nossas histórias, com as coisas que a gente quer falar, da forma como a gente cresceu no Brasil, por exemplo, como a teledramaturgia, né? Eu acho que é importante e essencial. Eu acho que, sim, a nossa forma de expressão, ela é diferente. Mas o que eu noto é de que assim que a gente criou... A primeira interação do Passiones, por exemplo, era chamado We Only Talk About Bruno. Para fazer a brincadeira com We Don't Talk About Bruno on Encanto Movie, né, from Disney. Então, aí quando a gente fez esse formato de telenovela, as pessoas de maioria branca no Big Fork Theater, they lost their minds. O que é isso? Eles nunca tinham visto, ou se tivessem, eles já viram a teledramaturgia, uma pessoa ser melodramática, mas a gente trouxe isso não de uma forma pejorativa ou parodiando, a gente fez de verdade. Os nossos characters, os nossos personagens acreditavam naquilo que estava acontecendo, a gente focou muito na parte da atuação, que geralmente improvisação ela tende a ser mais brincadeira e mais séria, menos committed, e a gente colocou como... e isso trouxe muito interesse. Então, desse pequeno grupo de um cage match dentro do Big Fork Theater, acabou se tornando a produtora Passiones, né?
Que legal, vocês acabam apresentando um conceito completamente novo para eles, que a gente às vezes já está acostumado, mas para esse público aqui na Austrália é novo, né? Falando um pouco de Passiones, então, vamos falar. O que, que é isso? Explica para a gente o que, que é isso.
Então, Passiones, na verdade, é uma telenovela improvisada. Então, a gente... são 55 minutos de duração. Geralmente, um show de improviso é de 25 a 35 minutos. A gente faz 55. Nós somos... A gente entra no palco e a gente pergunta algo que a pessoa que o público esteja esperando ou esteja com medo. E geralmente pode ser qualquer coisa. E a gente pega aquela palavra e dessa palavra a gente cria toda uma telenovela. E claro que, embora tudo seja improvisado na hora, a gente usa todos os elementos da telenovela, né? Por exemplo, na telenovela todo mundo se conhece. A gente tem mais ou menos quem vai ser... A gente não sabe quem vai ser o vilão ou quem vai ser o protagonista, né? Mas a inspiração vem e a gente acaba criando os casais e das intrigas. E as traições, tanto afetivas ou de casamento, como de dinheiro, de herança. Aquelas essas coisas que a gente sempre vê na telenovela, né? E a gente segue todo, como eu posso dizer assim, as roller coaster of emotions da telenovela, né? Então, até ter a revelação. Qual é a revelação? Quem é, de repente, irmão de alguém? Quem morreu? Quem matou? Quem traiu alguém? Sempre tem aquela revelação do fim. E depois tem a resolução daquela... revelação, né? Então, é bem interessante, legal e divertido.
Então, é um espetáculo, se chama telenovela, mas é um espetáculo teatral, correto?
Correto.
Então, vocês improvisam tudo, a solução do conflito acontece ali também na hora, vocês não têm nada planejado?
Na hora, nada planejado. Então, porque geralmente, dentro da área técnica de improviso, existem duas escolas de pensamento. Existe o short form improv and long form improv. No short form, é aquele que você vê no whose line is anyways. A pessoa já define e descreve qual é o jogo, e o jogo vão ser 30 segundos, um minuto, e acaba, né? E novos jogos vão se demonstrando, e são demonstrados para o público e sendo performados, sendo executados pelos atores improvisadores. E existe também, daí, uma escola de pensamento. A outra escola de pensamento é o long form improv, que é Chicago style. Aí... fazem shows mais de 20 minutos e tal, né? Mas e as cenas, elas podem ser interligadas ou não. As cenas, elas podem ser a gente chamado white, quando a pessoa corre através do palco, então aquele mundo, aquele universo acabou. Então daí outro universo é criado. No caso do Passiones, a gente nunca faz um white. Então qualquer coisa que aconteça vai ser verdade e vai ser um elemento para a próxima cena até a resolução. E isso é uma coisa muito diferente para quem assiste improvisação, né? Porque daí agora, geralmente no Chicago Style, o foco é o chamado Game of the Scene, ou What's the Funny About the Scene. Então, basicamente, o SNL, Saturday Night Live, você vê a mesma piada sendo reapresentada de outras formas até ela ser esgotada. Então, esse é o Game of the Scene. Então, a gente não faz isso, a gente foca no plot, a gente foca no roteiro. Só que o interessante é que o roteiro a gente está escrevendo na hora, né? A gente está vendo e, digamos assim, acaba sendo bem mais difícil, taxing, bem mais cerebral para nós estar atuando e dirigindo e fazendo tudo ao mesmo tempo e é só nós cinco.
E, então me fala, quais são os seus planos de projetos futuros?
Então a gente começou em abril de 22, aí em abril de 23 a gente abriu o Passiones e agora abril de 24, por causa do... coisa, né? A gente já tinha decidido, eu e a Janete, embora a gente já tenha bookado o Peep Theater para o 1º de agosto, a gente, após ver todos os números e o custo que teria para manter a produtora até dezembro, por exemplo, seria muito alto. Então, because of operational costs and high risk of low return, ou né, tendo ticket sales not being guaranteed, por causa do clima econômico é tão mais difícil, a gente decidiu por parar o Passiones por agora, until further notice. Então, o que é sad, o que é bem triste. Por enquanto, o Passiones vai estar parado. Os meus shows eu vou continuar fazendo com o Big Fork Theater. Na verdade, eu tenho um show agora no sábado, dia 4 de maio, no Big Fork Theater. E eu tenho um outro show agora, esse é Musical Improv, improviso musical, no dia 24 de maio.
Fico feliz em ouvir que você está em outros projetos por aí, mas
sim.
Eu espero que o Passiones volte e venha aqui para Sydney para a gente ver também.
A gente pode ver e que outros, tem um outro venue, outras coisas aqui que estão também fechando ou fecharam em Brisbane e eu vejo que essa parte da produção tem sido bem complicada.
Você acha que falta um certo apoio do governo para tornar isso possível?
Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eu acho que desde a pandemia, coisas têm melhorado desde a pandemia, mas eu acho que a pandemia foi realmente, tirou todas as reservas das pessoas. Eu acho que o clima financeiro hoje, principalmente por causa da alta taxa de juros, eu não quero entrar na parte política, né? A alta taxa de juros, ela tem esmagado a classe trabalhadora, né? As pequenas pessoas, então, e faz com que essas pessoas... de 18 a 25 anos ou de 25 a 35, que poderiam ter um dinheiro extra para $20, para ir no teatro, elas não têm.
É uma dificuldade que parece que a cultura enfrenta em todos os lugares do mundo, né? Você tem alguma mensagem aí que você queira deixar para outros brasileiros que estão aqui na Austrália e também são artistas?
Ah, eu penso que a nossa diversidade, da onde a gente vem, e ter a grande felicidade de poder morar na Austrália, que é um país maravilhoso, eu vejo que é um país multicultural e que aceita e recebe muito bem os imigrantes, de uma forma geral, né? Obviamente sempre há exceções. E eu penso que a Austrália é aberta para essas multivozes e é interessada nisso. Eu acho que foi isso que a gente pelo menos notou com o Passiones, e que teria grande oportunidade de que outras pessoas pudessem ver essa nossa voz, embora a gente faça os nossos shows em inglês, né? As pessoas que são brasileiros, que foram no nosso show, que nunca tinham ido antes, gostaram muito e entenderam como telenovela, entenderam todas as coisas. E, claro, a gente não desista, embora a gente está desistindo, mas digo, Sam, não desista, a gente está dando uma pausa agora para sentir como é que vai ser o clima financeiro até o fim do ano, com as taxas de juros e tudo mais, mas a gente com certeza gostaria de poder voltar no ano que vem e poder viajar pela Austrália, Sydney, Adelaide, Melbourne, e poder levar essa nova formato de telenovela para as pessoas e para que elas não possam ver o que nós, marrons, pretos de países como Filipinas, México, Brasil, quão divertido é a telenovela.
Que legal. Bom, brasileiro tem aquele dizer, né? Não desiste nunca. Então, vamos pra frente. E eu espero conseguir assistir esse espetáculo, seja em agosto aí em Queensland ou quando vocês voarem pra Sydney.
Com certeza.
SBS. O SBS.
SBS.
O SBS.
SBS Radio.
Adriana Weinstock para SBS em português.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.